Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Agora são 9h51 pelo horário de Brasília. 60. Este é o número de casos confirmados de coronavírus no Paraná até hoje, terça-feira, 24 de março. 1.518 estão em investigação por exames laboratoriais. 159 já foram descartados, mas esse número de descartados pode aumentar, segundo o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que está conosco aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta especial para falar sobre o coronavírus, que tem operação técnica de Marquinhos Souto e apoio da Ciclano Streaming. Seja bem-vindo.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, é o nosso convidado especial. Secretário, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos que o senhor está aí na correria, participando de reuniões constantes com o governo do Paraná, mas muito obrigado por ter aceito o convite da Rede AERP de Notícias.
Bom dia, David. Bom dia a todos vocês que fazem aqui a Rede AERP de Notícias, rodando todo o estado do Paraná. Uma satisfação poder falar com vocês aqui no estúdio e com tantas emissoras que nos acompanham ao vivo no interior do estado do Paraná.
Estamos em rede neste momento para 27 emissoras em todo o estado do Paraná. E começo com a pergunta, secretário. No Paraná, nós já temos transmissão comunitária do coronavírus. Gostaria também que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é a transmissão comunitária.
A transmissão comunitária no Paraná ainda não foi oficializada. Nós temos aí duas ou três situações em estudo pela nossa equipe de epidemiologia e devemos ter uma posição disso entre hoje, amanhã, nos próximos dias. A transmissão comunitária se dá quando você perde o rastreamento do caso que levou a isso. Quando você perde a base do caso zero, chamado caso zero. E aí passa a ser uma transmissão sem lastro de identificação epidemiológica, ou seja, eu posso pegar de alguém que eu não sei quem foi e de quem aquela pessoa foi contaminada. Então, assim, é um caso que acontece. Esse evento acontece quando você perde o controle inicial e aí você tem menos ações para fazer. Nós ainda estamos numa etapa anterior, por isso que estamos tomando diversas medidas, David, no sentido de isolamento, de distanciamento social, isolamento domiciliar, a questão da etiqueta respiratória, a parada das aulas, a questão do comércio. Tudo isso vem fortalecer as medidas que visam manter ainda sob um controle maior a possibilidade da existência desses casos. Então, neste momento, ainda não conseguimos dizer que perdemos aqui no Paraná o controle para evoluir para uma transmissão comunitária. Porém, o Ministério da Saúde decretou no âmbito do Brasil que nós já estamos em transmissão comunitária. Então essa foi uma iniciativa do Ministério, nós estamos tratando isso com o respeito que todas as ações do ministro Mandetta vem recebendo, mas aqui ainda trabalhamos no sentido de tentar controlar mais esta situação.
Secretário, em sua opinião, como a população tem se portado nesse momento, nos primeiros dias da quarentena? O que o senhor tem observado?
Temos situações em que há um entendimento. Eu vejo que a opinião pública está fortemente ligada àquilo que nós temos feito e avaliza, dá o aval para que nós possamos continuar tomando as medidas. É claro, traz junto no bojo dessas ações uma crise econômica. Todos nós estamos muito preocupados com a crise econômica, porém, no âmbito da saúde pública, nós estamos em calamidade, que foi decretado, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, o projeto que visa a aprovação dos deputados, no sentido de dizer que estamos em calamidade. Então, se nós não tomarmos cuidado, se nós não agirmos, se nós não ampliarmos as ações, se não fizermos uma grande campanha de vacinação contra a gripe, por exemplo, nós podemos ter muitos casos no Paraná, sim. E a gente vem falando, vem pedindo mais auxílio ainda para as pessoas, para poderem ficar em casa, entrar na quarentena, acirrar um pouco mais as ações de quarentena. As pessoas ainda estão muito liberadas, conseguem falar, vou na padaria, vou no mercado. Não, tentem não ir, tentem ir o mínimo possível, tentem negociar para sair o mínimo de casa. É um momento muito difícil, mas precisamos da colaboração de todos. Aliás, se me permite.
Por favor.
A gente vem travando diversas lutas. Ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, tivemos dificuldades de entender. Por exemplo, houve um certo desmonte na área de epidemiologia aqui da Secretaria de Estado e dos municípios também. Hoje nós temos técnicos que se aposentaram. Essas mudanças da aposentadoria acabaram forçando que todos buscassem se aposentar o mais rápido possível. E hoje nós temos ainda que fornecer o quê? Quadros de recursos humanos para recompor equipes. E estamos vendo ao longo do tempo a questão da vacinação contra o sarampo, que deixou sempre uma lacuna aí de 10% das crianças, praticamente em média, sem vacinar. Hoje nós temos um batalhão de cidadãos paranaenses que não foram vacinados contra o sarampo. O resultado está aí, o sarampo voltou. O resultado está aí, o sarampo acabou voltando para Curitiba depois de 21 anos, para Londrina depois de 26 anos. Febre amarela, que aí depende de ação direta, a questão da circulação dos vírus aí, principalmente nos corredores ecológicos, veio pela Mata Atlântica, está se espraiando no Paraná pelos corredores ecológicos do Rio Iguaçu, na região do centro do Paraná, do Planalto dos Campos Gerais. Então, tudo isso requer o quê? Trabalho epidemiológico, constatação e, principalmente, tratamento. Qual é o tratamento para sarampo, para febre amarela? Vacina. Qual é o tratamento para gripe e influenza? Vacina. Qual é o tratamento para dengue? O tratamento da dengue é tentar eliminar os focos do mosquito. Qual é o tratamento para o coronavírus, David? Ainda não tem. Por isso, nós precisamos trabalhar nessas medidas não medicamentosas, que é o isolamento, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, tudo aquilo que a gente vem ao longo do tempo falando sobre esse assunto.
Secretário, se a população não fizer a parte dela agora, nesse período do isolamento social, quando será o pico do coronavírus no Paraná? Nós, eu quero que o senhor seja bem aberto neste momento.
Nós temos aí uma expectativa de que o número de casos cresça e no final de abril nós teremos um número bem maior. Trabalhamos para que esse número não seja extremamente maior. Trabalhamos para tentar achatar esse pico da curva. E se nós conseguirmos achatar o pico da curva, fatalmente nós vamos ter menos pessoas que vão perder a vida no Paraná. Então é um trabalho que é feito a muitas mãos, tem duas grandes etapas, duas fases grandes. A primeira fase é o trabalho da vigilância epidemiológica, do estudo dos casos, o registro, o acompanhamento, o rastreamento da transmissão, circulação do vírus. E a segunda etapa, quando não conseguimos fechar a primeira, ela evolui para a segunda, que é a área da assistência. A assistência tem que ser forte no âmbito da atenção primária em saúde, as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento e, se for necessário internar, nós teremos a necessidade de contar com a internação hospitalar de qualidade. No Paraná temos uma rede hospitalar contratada muito robusta. Estamos fortalecendo essa rede. Diminuímos cirurgias eletivas, bariátricas, de cirurgias ortopédicas para colocação de próteses. Diminuímos tudo a partir desta segunda-feira. Agora nós vamos ter alguns leitos de UTI que vão deixar de ser ocupados por esses pacientes e, além disso, a contratação de outros tantos leitos. E aí dividimos em três estágios. O primeiro estágio, até 200 leitos de UTI novos. O segundo estágio, até 350 leitos de UTI novos. E o terceiro estágio, chegando a 600 leitos de UTI novos. Temos hoje no Paraná contratados cerca de 1.900 leitos de UTI. Nós tirarmos aí uns 300 leitos dedicados a crianças, a UTI neonatal, nós vamos ter entre 1.400 e 1.600 leitos de adultos. Se nós conseguirmos diminuir a utilização deles com cirurgias eletivas e ampliar mais 200 leitos, 350 ou 600, nós vamos ter aí um suporte necessário para enfrentar esse acúmulo de casos de coronavírus que devemos ter no final do mês de abril, principalmente mês de maio e mês de junho. 2 meses que nós temos para ultrapassar essas dificuldades maiores.
Mas se cada um fizer a sua parte, né, secretário? Vamos evitar de usar esses leitos todos que foram contratados. Isso é para uma emergência.
Isso, né? É para uma emergência. Tentamos trabalhar sempre observando que vamos pecar, vamos errar. Em algum momento a gente erra. Mas se tivermos que errar, se tivermos que pecar, vamos pecar pelo excesso e não pela falta.
Secretário, eu já trago uma pergunta então para o senhor que veio de duas rádios lá do interior, de Santo Antônio da Platina. Teremos leitos disponíveis no hospital de Santo Antônio da Platina, leitos de UTI no
hospital
de Santo Antônio?
Nós trabalhamos para abrir os 10 leitos da UTI do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, que é um hospital do estado, porém o hospital não conta com tomografia. Então, assim, se nós formos utilizar no âmbito do tratamento clínico apenas, como é o caso do coronavírus, é cabível sim abri-los. Inclusive, ontem estava tratando desse assunto, é uma demanda forte de muitas lideranças da região. Porém, eu tenho muita confiança na Santa Casa de Jacarezinho, que é dirigida pelo Dr. Newton e que vem obtendo resultados muito expressivos no âmbito do seu funcionamento. Então, trabalhamos com duas hipóteses lá. A primeira, de abertura dos 10 leitos da UTI do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, e a segunda hipótese da ampliação de leitos da Santa Casa de Jacarezinho. Quero dizer que a Santa Casa de Jacarezinho goza de muita respeitabilidade e o trabalho que é feito lá é muito sério, e de repente nós podemos juntar esforços ali para abrir sim 10 ou 20 leitos na região.
Eu quero aproveitar, secretário, e fazer uma pergunta que também vem da Talento FM de Rio Azul.
Opa!
O Fábio nos pergunta quais são as medidas que estão sendo tomadas em relação aos hospitais do interior do Paraná, que muitas vezes têm falta de recursos. Me lembro que na sexta-feira, quando eu acompanhei a reunião no gabinete do governador, foi anunciado 100 milhões de reais para a saúde, né? Como que isso tem chegado ao interior neste momento, secretário?
Nós estamos agilizando todos os pagamentos que ainda estavam necessitando de procedimentos de auditoria. Nós determinamos que fosse invertida a lógica, nós vamos pagar os valores dos contratos, todos eles cheios, para deixar para discutir a auditoria desses procedimentos. Posteriormente, a auditoria dos chamados POAS, quem é de hospital do SUS sabe do que eu estou falando, é o plano operativo anual, que é avaliado mensalmente por equipes das regionais de saúde e dos municípios onde esses hospitais ficam. Nós vamos pagar esses valores cheios durante o período de epidemia, de pandemia, de calamidade, e depois nós vamos proceder a uma auditoria completa nesses procedimentos. Vamos viabilizar assim que os hospitais não tenham atraso nas suas contas e possam receber os valores que lhes são devidos. Por outro lado, aqueles que têm condições de ampliação de leitos, seja na enfermaria, seja na UTI, nós vamos tratar isso com bastante urgência e com um olhar focado na ampliação de leitos também, para que nós possamos atender as necessidades que vamos ter que fazer frente nos próximos meses aí, pela necessidade da internação de muitos pacientes. De cada 100 paranaenses que porventura tiverem o diagnóstico de coronavírus, cerca de 85 nem de hospital vão precisar. Mas nós vamos ter 15 que vão precisar. E desses 15, 5 vão para a UTI. Então nós temos que concretizar essa rede de enfermarias e de leitos de UTI cabíveis num número suficiente para o que nós vamos enfrentar nos próximos 4 meses. Temos uma conta que o Ministério da Saúde faz, de que nós aqui no Paraná podemos ter 10 mil casos de coronavírus. Hoje são 60 confirmados, então você vê que isso vai crescer. Mas nós trabalhamos na Secretaria de Estado da Saúde, David, com uma projeção 3 vezes maior para 30 mil casos. Então, se algo acontecer nesse meio, nós temos um plano para poder tentar ultrapassar. Mas o principal é não deixar acontecer o pico de curva. Esse pico de curva é que pode desalinhar, desequilibrar os nossos leitos disponíveis. Por isso que nós temos que trabalhar com um crescimento mais tênue e que, ao mesmo tempo, após passar o período mais crítico, ele possa começar a cair, e assim nós devemos ter leitos para todos com tranquilidade.
A Rede ERP de Notícias conversa no Em Pauta Especial desta semana com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Nós falamos para 27 rádios neste momento em todo o Paraná. Vamos fazer um breve intervalo e já a gente volta, porque o secretário vai falar sobre um projeto de extensão com as universidades estaduais que vai contar com a ajuda dos alunos dos cursos de saúde neste momento da pandemia aqui no Paraná. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.